Todo mundo precisa de um site. Que tal criar um você mesmo? Com o Wix, você pode criar sozinho um site.
No céu uma constelação
escolherá o vencedor.
Brilhando não se extinguirá. Sua missão
mostrará a armadura do poder,
revelará o caminho pra vencer. Oh, yeah.
Ao céu do amanhã terá azul
e lembrar que essa luz me guiará. Como um sonho,
ai, meu coração, guarda esse céu azul
que eternamente brilhará.
No céu uma constelação
escolherá o vencedor,
brilhando não se extinguirá.
Sua missão
mostrará a armadura do poder, revelar o caminho pra vencer. Oh, yeah.
Ao céu do amanhã será azul
e lembrar que essa luz me guiará como um sonho.
Essa luz me guiará como um sonho.
Ai, meu coração, guarda este céu azul
que eternamente brilhará.
O céu da manhã será azul
e lembrar que essa luz me guiará como um sonho.
Que eternamente brilhará.
Eu tô. Que emoção essa música, né? Ai. Bizarro.
É, e só agora
foi,
o pessoal tá
legal,
me ouvindo. Ai, caraca. Seja bem-vindo, galera, ao podcast. Aqui a gente vai fazer leitura de comentários aí da última semana. Tem algumas coisinhas aí do chat também, se quiser deixar mensagem aí deixando perguntas, a gente vai ler aqui. Tô aqui com a Nicole, que cantou bonito, Nicole, no nosso canal.
Eu nada, meu filho.
Bem,
tava
gostei.
Malzona.
A Danda arrasou nesse karaokê também.
A Danda foi bem mesmo.
Foi bem. Já tivemos alguns karaokês abortados, viu, gente? Inclusive, a gente tá tentando retomar aí essa carreira. musical. Vamos ver, né?
Rumo ao The Voice.
Rumo ao The Voice. Então tá bom. Então eu queria agradecer aí o Sensei a Vídeos que apareceu, o Renato Gomes, o Change aí, Change, seu monstro. O Rodrigo, o Renato, Diego Scott, que tava cobrando lá porque a gente atrasou podcast, atrasou live. O pessoal falou: quero live de comentários, então vamos fazer.
Então vamos.
Pra não acumular, né, pô?
Aqui é assim mesmo.
Aqui é assim mesmo.
O Chicote tá instalando bonito, gente. Não. Aqui o negócio não é suave. Aqui o troço é.
Ai, caraca. O Change pediu pra na próxima a gente cantar os Guardiões do Universo. A gente precisa achar um mid bom, né? Um instrumental legal.
Não.
A gente grava, cara. Então antes
pode
de.
Dali que nós fazemos.
A gente faz tudo, cara. Antes da gente ir pros comentários, Nicole, vamos pra redes sociais aqui. Depois do famoso música. Canica, Nicole Rainha, disseram aqui, então manda ver as redes.
Então, beijo pro Salles, querido. A gente tá no facebook.com/podcastsenseia, no soundcloud.com/podcastsenseia, no YouTube, onde você está vendo e ouvindo essa live, é youtube.com/canalsenseia. Temos um fórum de RPG, que é o cdz.com.br/sse, um blog onde a gente posta todo o nosso conteúdo, que é o podcastsenseia.blogspot.com.br, e no Twitter é @podcastcdz. Chama a gente lá que a gente adora comentário.
Real, fale com a gente, de lá que a gente puxa todos os comentários pra falar aqui, inclusive. E basicamente é isso, gente. Comentários, então hoje vamos ver o que tem de bom aqui. A gente vai tentar fazer mais ou menos toda semana pra não acumular, que nem da última vez que acumulou. A gente teve que quebrar em dois porque ficou gigante. Então vamos ver se a gente começa logo aqui com o primeiro, que é o comentário dos comentários, Nicole. Vambora?
É o Inception, né?
Exato, os comentários
comentário, do comentário, do comentário.
Exato. Começa você aí, Nicole, que eu tô de boa.
Então. A Ana Júlia Santos comentou o seguinte: vocês já assistiram a segunda temporada do Ômega? Se sim, vocês gostaram? Bom, eu particularmente não passei do primeiro episódio de Ômega.
Que isso, gente? Uhum.
Mas isso foi há 10 mil anos atrás, né?
Certo.
Então, como tá no contrato,
exato,
podcast,
exato,
a gente vai assistir tudo bonitinho, vamos comentar e tal.
Uhum.
E assim, ao passo que eu, pelo menos eu, fui participando dos podcasts e entrando em contato com vários materiais e com várias opiniões diferentes, a gente vai amadurecendo as ideias e vai percebendo tudo que tem de bom em cada obra. Por mais que seja uma obra que eu não tenha gostado a princípio, eu tenho certeza absoluta que tem várias coisas que eu vou gostar ao longo do caminho. Não sei a respeito da segunda temporada, porque eu não vi nem a primeira.
Justo.
Mas, né? Tamo aí.
Eu vi as duas na época que foi lançado o Ômega. Assisti semana a semana, inclusive era coisa doida. Eu assisti a segunda temporada eu acho pior que a primeira. Eu acho que tem coisas muito legais, mas tem muito mais coisas que eu não gosto da segunda temporada. Tem vários aspectos que eu acho muito paia, na real. É até engraçado porque na época eu assistia eu e o Nerd Reverso. O Reverso adorava essa temporada. Eu achava uma merda. Eu ficava os dois tontos discutindo pra sempre essa porra. Eu acho muito feia as armaduras da segunda temporada. Muito, muito feias. Eu acho que a cidadezinha lá da Palas acho muito pequenininha também. Pra eles demorarem tanto pra chegar no palácio dela. Os inimigos, nos finais, de novo, tem armadura horrorosa, Senhor da Glória, como é feio aquilo. Mas eu gosto de muita coisa, eu gosto muito dos calores de aço. eu gosto muito do Ômega, eu gosto muito dos personagens secundários terem ali o fanservice, os Cavaleiros de Bronze, o Jabu aparecendo. Tudo isso eu acho muito, muito legal. Muito legal mesmo. Mas, e o final da obra eu também acho bacana. Ali, a coisa do Saturno e tal, eu acho legal. Mas eu acho que tem muita coisa nessa segunda temporada que eu não gosto, muito mais do que tinha na primeira. Mas acho que no geral, assim, eu acabo me divertindo e isso que interessa. Mas é mais ou menos por aí, galera. O que eu ia falar? Assim, eu queria sempre que fala de Ômega, eu queria deixar muito claro que eu odeio o Subaru e vou adorar, odiar pra sempre esse personagem mal feito da porra. Mas é isso. É, sobre Ômega, deixa eu pegar aqui no chat aqui, ó. Renato Gomes disse que super recomenda a segunda temporada de Ômega, que é a melhora considerável. Eu já discordo. O Webcam do Gordo disse que queria gostar menos de Ômega, mas não consegue. E o que salva a segunda temporada é o Harbinger de Touro. Concordo. O Harbinger é muito legal, cara. Eu gosto muito do Harbinger também. O Diego Scott comentou que a segunda temporada é boa. O retorno dos lendários deu um ar mais de retomada do clássico. Eu não gosto muito de voltar os lendários, porque tirou um pouco o foco do Koga e seus amigos. Mas, enfim. E o Renato reclamou que o Yoga não usa armadura de aquário em Ômega. É, eu acho que não é tão ruim assim, mas tudo bem. Manda ver outro comentário aí, ô Nika, no Facebook.
Então.
Oi.
Nessa leitura de comentários a gente leu um paredão de texto do Felipe Monteiro.
Que foi o que dividiu o podcast, inclusive.
Isso! Aí ele fez, tadinho, ele fez um meia-culpa, né? Ele botou assim, opa galera, fiquei feliz de lerem meu comentário, mas senti que vocês ficaram chateados com o meu comentário. Realmente não foi minha intenção e peço perdão. Bom, depois, se quiserem ler mais os sites nos quais coloquei, lá eles explicam mais. Abração em todos, continuem a ótima resenha. Saudades do Brunão, hein? Nós também estamos com saudade do Brunão. Sim. Ele anda meio desaparecido.
Mas vai ter podcast aí com o Brunão.
Né? É, vai ter em seguida um podcast com ele.
Sim.
Ele já retornou a casa, né? O filho pródigo retornou.
Ele saiu do castigo.
Saiu do castigo. Mas assim, a gente não ficou chateado. Imagina não, que a gente ficaria chateado por qualquer coisa. Pode ser comentário grande, pode ser comentário pequeno. A gente lê todos, a gente analisa tudo. Uhum. Ninguém ficou chateado com nada. Imagina, não tem nada a ver. Sim. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Aliás, foi muito legal o comentário dele.
Exato.
Teve várias coisas a serem discutidas. E realmente, toda essa bola que ele levantou a respeito do cristianismo,
sim,
isso é muito forte em Saint Seiya, né?
É.
Porque ele pega várias influências de várias religiões, inclusive de coisas que não são religiões, porque as questões mais pagãs, nem tudo que é pagão é religião, porque não é dogmático.
Aí, boa. Gostei.
Quer ver um exemplo?
Vai.
Os mistérios dionisíacos, eles não são uma religião.
Uhum.
Entendeu? É, não tem dogma. Entendeu?
Legal.
Se não tem dogma, não é religião.
Olha só,
então, como que tu explica, sabe?
Entendi.
E Saint Seiya tem influência de tudo isso, não precisa nem ser uma religião para eles sofrer as influências. Então, tem coisa pra gente falar pra sempre, se a gente quiser.
Exatamente.
Imagina, a gente jamais ficaria chateado.
É, o que pode ter transparecido é que, como foi a metade, a gente quebrou no meio, quando voltou na segunda parte, eu tava meio perdido, na verdade, eu tinha acabado e tal, e eu comecei a ler meio atropelado, assim. Mas não era que eu tava chateado, que eu tava tentando me encontrar, na verdade, pra ter certeza que a gente ia ler tudo, na real. Mas não ficou chateado, não. Pode ficar tranquilo que nós é de boa. Não é não, Nicole?
É, não. Nem te preocupa. Podem continuar mandando comentários que a gente gosta mesmo.
Exato. Voltando aqui pro chat, enquanto a gente vai pra segunda postagem, pra Nicole abrir, o Salles diz que gosta muito do Gamble de Libra, o melhor personagem do Ômega. Ele é legal mesmo, embora muito misterioso, mas eu gosto dele. A Wendy apareceu, olha aí, Elaine. E ela gosta da segunda temporada, exceto os Cavaleiros de Aço. A Wendy, ela vai realmente. Ela deve ter um voodoo de Cavaleiros de Aço, cara. Ela odeia os Cavaleiros de Aço. Ai, cacete. Vamos lá no segundo aqui, episódio 29. Foi o anúncio da live, o Bobby Brown deixou paredões e só vamos aqui, pô. Deixa eu ler o primeiro e você lê o segundo, Nicole. Senão eu vou te.
Tá bom.
Estou te usando. Bob Brown, na primeira parte do episódio, na maleta dá pra ver que a Shurei trouxe meia calça e camisa. Tá faltando a cueca. Eita, Shiryu não usa cueca, gente. Nossa ideia. Poxa, Atena, cadê seu poder de deusa pra curar o olho do Shiryu? Pois é, eu acho que ela ainda não
foi a bola que a gente levantou, né, no episódio.
Ela tá muito preparada, não, pros healing. Até o Ayori, que não é um deus, cura a perna quebrada do Seiya nas 12 casas. Pois é, o Cosmo Dourado, ele parece que tem essa propriedade curandeira também. Porque não é só ele que cura também, não. O Saga cura, parece.
Pois é.
Ele tem um... Aquele sétimo sentido, né, Nicole? Dá uma...
Mas eu acho assim, que talvez... Que foi até uma coisa que eu comentei, acho, nesse episódio. Talvez tivesse num nível que não tivesse como recuperar. Então, né... É possível, sei lá, sim. Por exemplo, um osso quebrado, tu não eliminou o osso, ou, sei lá, destruiu ele quase por completo, ele só quebrou, então ele se consertaria ao natural se o cara fosse no médico, por exemplo.
Com
demoraria
certeza.
Muito mais, obviamente.
É real, verdade.
Entendeu? Mas não sei se é isso também, ou se é um furo da série, jamais saberemos, né?
A gente não sabe também, só aí olha, ao invés de curar, na verdade, sei lá, tirou a sensação de dor que ele tinha ali, sabe? Só pra ele conseguir chegar até o final.
Pode ser,
sei lá, não foi algo tão, assim, profundo, né? Mas, enfim. Mas vamos lá. Incrível como as trilhas, quando bem colocadas, ampliam a percepção do sentimento que está sendo mostrado na tela. Essa é exatamente a função das trilhas sonoras, né, cara? E, Sensei, isso é genial. Tem o nome da mulher, na verdade, que faz isso, porque além das músicas do Seiji Yokoyama serem maravilhosas, tem uma pessoa que era responsável de saber o momento certo de colocar a música e qual música colocar. E ela acertava em tudo, né, cara? Impressionante. E é isso mesmo, a função da trilha sonora, ela é justamente ampliar a percepção da emoção de qualquer cena, né, cara? E a diferença de maturidade do Ikki em relação ao Seiya é tão grande que o Seiya quis brigar, sendo que a análise do Ikki, apesar de ser negativa, ela foi o tanto quanto sensata. E é verdade, ele foi meio que a voz da razão ali, né? O trem da realidade, né, Nicole?
Exato. O bonde da realidade tá passando.
Exatamente, né, cara? E ele conclui que depois de tudo que o Ikki passou, sendo mandado pela Fundação pra Ilha da Rainha da Morte, será que a Saori acha que tem moral pra dar alguma ordem a ele? E é real, né? Também tem isso aí. Mas eu comento isso de que esse Ikki desse episódio eu gosto muito, porque ele tá, né, afastado, revoltado, com razão e tal. Mas até então ele tava meio castradinho, ele tava muito... Oh, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eles são nossos amigos? Ele tava meio esquisito, o Ikki, assim, sabe? Ele tava meio grogue, sei lá eu. Mas, enfim. Vai, Nicole, lê o intervalo aí, sei lá.
Então, aí o Bobby Brown continua. Intervalo.
Vai.
Muita gente diz que ao ver Cavaleiros sente uma falta de ritmo. Mas eu gosto desse ritmo, faz você sentir com mais profundidade as coisas que estão sendo passadas.
Sim.
Eu não tenho um problema com ritmo, não. Assim, não. Na real, acho que nunca parei pra pensar nisso.
Eu também não, mas eu sei que entre o fandom e entre os... Como é que a gente vai dizer? Os haters de Saint Seiya, existe sempre essa noção de que a falta de ritmo que eu acho que o Bob tá se referindo, é que a série é muito lenta, muito parada, demora muito, fica muito conversando, não tem luta. Mas revendo o episódio com vocês, e já está no 30º, não parece que é muito assim. Na verdade, parece que as lutas são muito rápidas, na realidade. Elas se resolvem muito rápidas, não tem tanto diálogo assim enquanto eles estão falando, e quando tem, parece que há um motivo para que um não se ataque, na verdade. Eu não sinto mesmo falta de ritmo. Parece que a coisa tá indo bem, na real, né? Não acho que tenha...
Diga. Na real, eu sinto justamente o contrário.
É?
Me parece que tem algumas lutas que precisam um pouco mais de desenvolvimento pra elas acontecerem.
Sim.
E às vezes eles simplesmente jogam os caras ali e, tipo... Eu não sei, me parece que isso acontece mais adiante até. Nesse momento até não tanto, assim. Tu vê o que os caras estão tentando fazer, tem uma justificativa pra eles estarem lutando e tal. Agora depois, assim, principalmente, tipo, sei lá, saga de Hades, coisas do gênero, me parece que as coisas são mais jogadas, porque não tem tanto episódio pra desenvolver, entendeu? E aí fica aquela coisa muito assim... Só briga, mas não tem desenvolvimento, entendeu?
E é engraçado porque, assim, vamos decupar a coisa. Falta de ritmo, né? Ritmo é a fluência da coisa. Ela pode ser rápida, ela pode ser lenta. Agora, o que é falta? O que é não ter um ritmo, sabe? é tipo, nada acontece na cena. E não é verdade, se as coisas vão acontecendo, às vezes lentamente, às vezes mais rapidamente, mas as coisas vão se desenvolvendo, e eu acho que os episódios até agora mostram isso, né? Mostra a série indo pra frente e tal. Não sei se, é que eu não lembro também de tudo em mínimos detalhes, mas de repente mais pra frente, Poseidon e Asgard, essa coisa fica mais trancada. Mas eu não vejo falta de ritmo, não. Né? E ele continua ali, na verdade, o comentário dele, né?
Continua, depois ele fala assim: a falta de ritmo que eu sinto, a falta de ritmo eu sinto apenas nas lutas, uhum. onde tem muita conversa em relação ao tempo do pau comendo solto nas lutas. Uhum. Aí eu já acho o contrário, uhum. tem lutas que eu acho que falta esse desenvolvimento. Uhum. Mas claro, isso é uma questão de perspectiva, cada um vai gostar de uma coisa diferente, óbvio, né?
E assim, eu entendo o que você tá dizendo, Nicole, porque é assim... É óbvio que quando você pensa em luta, você pensa, ok, trocação, o nego se batendo. Mas a gente tem que pensar no personagem, tipo assim, por que que eu tô batendo nesse cara? E por que que ele tá me batendo?
Sim.
Não é?
Sim, sim,
e é
exatamente.
Isso que às vezes falta, né, cara?
É, e se tu não... Se, é porque isso é recorrente em Saint Seiya. Os personagens, eles não têm histórico.
Uhum.
É muito difícil ver um personagem que tenha histórico.
Sim.
Então, o que acontece é que eles vão pra luta e só tem o tempo da própria luta pra contar por que eles estão ali.
É.
Tu não tem o Sim. background deles explicando que ele teve um desentendimento com alguém que gerou aquela situação, entendeu? É só o momento da luta. Então, eu entendo por que eles usam essas conversas Sim. no momento que o pau tá comendo, entendeu?
E o pau comendo também, é claro que assim, às vezes falta bastante... trocação mesmo. Tanto que quando rola a trocação, a gente fica, nossa, que delícia! E você tem muito aquele uso daquele quadro específico do personagem, né? Fazendo golpe, etc. Assim. E tem uma outra coisa também, né, gente? Que é muito custoso fazer anime de luta, porque, porra, pra você fazer uma luta bem coreografada é difícil, é muito frame, é muito desenho, assim, né?
Uhum, claro, então, claro.
Mas enfim, é bem por aí mesmo. Segue daí, Nika, desculpa.
Aí depois ele continua: acho engraçado esse tal de BBK, Big Brother Kid.
É, né, cara? A fundação de tem fato. Câmera em tudo que é lugar, cara. Você é louco.
De fato. Uhum. Muito esquisito, né? Vai saber. Estranho também que os Cavaleiros de Aço não tem nenhuma fala nesse episódio. Eles estão ali só recebendo o cachê de figurante. Uhum. Tadinho. Mas é verdade.
A Helena adora que eles não falam nada.
Tadinhos, moleque, cara.
Antes de passar pro próximo aqui, deixa eu ler aqui no chat. No chat tem aqui, ó. O Salles perguntou: gente, vocês vão continuar os podcasts de leitura do mangá do episódio G? Ficou muito bom. Vamos, hein, Nicole?
Sim!
Ficou foda,
mas
se mano,
começaram falou. Agora e quiserem parar, vai rolar revolução aqui dentro. Não tô entendendo.
Não, vamos porque eu gostei do mangá, você é louco.
Agora a gente vai ler todos.
Vai ler tudo, cara. Se eu tô brigando a Nicole a ver o Ômega, ela vai me obrigar o episódio G.
Não, tu vai ver e tu vai ler o Lost Canvas.
Ei, tem isso ainda, Jesus.
Espera. O episódio G, tu vai amar. Tu já gostou no começo, exato. Eu quero ver o Lost Canvas, como é que vai ser.
Rapaz do céu. É, o Rodrigo Lourenço perguntou se vai ter vídeo dos filmes. Sim, a gente vai fazer filmes comentados também, de acordo com a produção. Então, da era está chegando aí. É, mas a gente vai fazer sim, pode ficar tranquilo. E o Change Gomes Barros perguntou pra gente: qual que é o melhor game de Cavaleiros do Zodíaco, Nicole? Você tem o melhor joguinho de Cavaleiros que você já jogou?
Eu nunca joguei Cavaleiros, pra falar a verdade.
Uhum.
Mas assim, eu sei que não é o favorito de geral, porque... por várias razões, enfim, de design de personagens e de história e tal. Mas eu vi uma molecada jogando esse último que saiu, o Soldier sim. Soul.
Aham. Uhum.
E eu achei bem legal, cara.
Bem
achei
legal.
Muito bem feito, assim, uh-huh. tem uns diálogos bem maneiros.
Sim.
A única coisa que eu acho mais esquisita, que eu concordo com o que o pessoal fala, é as armaduras, né? Mas aí o problema é da própria criação das armaduras
exato.
Divinas dos cavaleiros. Até né, acho que nem precisaria deles terem esse tipo de armadura.
Uh-huh.
Mas o jogo em si é muito maneiro, assim, era muito
sim,
bem
sim.
feito. E quando eu assisti a parada, o menininho lá tava jogando com o Aldebaran.
Olha.
E ele é imenso, gente, ele é enorme. É uhum. muito gritante a diferença dele de tamanho pros outros. E me chamou muita atenção, assim, eles
sim, sim.
Fizeram um negócio bem feito, assim.
Legal.
ficou bem legal e não ficou esquisito assim em termos de luta. Os movimentos são fluidos. E não fica só aquela coisa de luzinha e tal, piscando e coisa do gênero, sabe? Sim. Eu achei bem feito, assim, mas eu não saberia também dizer de algum outro, porque primeiro que eu não joguei, e segundo porque eu também nem tenho muito conhecimento de games, assim, pra falar sobre o assunto. Sim. Mas me chamou a atenção porque eu achei um jogo, assim, visualmente muito bonito.
Eu acho, assim, dos que eu joguei de Cavaleiros, tem um que eu acho muito incrível, que é o Saint Seiya Paradise, que é pra Game Boy, antigaço. Se vocês encontrarem emuladores, tem, com certeza, ROM pra emular, etc. É muito legal esse jogo. Ele é estilo RPGzinho, mas é muito legal, cara. É muito bacana, vale muito a pena mesmo, Saint Seiya Paradise. Ele é antigo, da década de 90, sei lá eu. E é pra Game Boy. Mas você encontra facinho, ROM, traduzida na internet, etc. Inclusive a gente vai fazer gameplay, etc. E eu queria muito jogar aquele que sempre o Alan fala aqui, que é o Saint Seiya Senki, que aqui no Brasil ficou Batalha do Santuário. Que você joga com o Seiya como se fosse um gauntlet, que você vai vindo os inimigos e você vai ter que ir dando lutinha neles, assim, tal. Então eu sempre fiquei muito curioso pra jogar esse, nunca joguei. E o Brave Soldiers, o Soldier Soul, como é que chama o novo? É Soldier Soul, né? Alma de Soldado.
Soldier Soul, aham.
Esse eu queria muito jogar por causa da dublagem, deve ser uma coisa muito, muito bacana.
Aí que tá.
Não?
Eu acho que é o segredo do jogo, é o diálogo que acontece nele. Entendi. Os diálogos, né?
Sim.
Que tá muito bem feito,
legal.
A dublagem tá muito legal.
Uhum.
Tem material pra se comentar, inclusive, porque o jogo me parece que ele pega em questões espinhosas do anime, do mangá, sabe? E explora aquilo ali de uma maneira até melhor, às vezes, do que no próprio anime, no próprio mangá. Então, tem coisas bem legais, assim, do jogo. Só que, como eu falei, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas o jogo bom mesmo era aquele que nós tava fazendo.
Cara, esse não,
que
velho.
Que ninguém sabe o que tem que fazer no jogo.
Inclusive, vocês repararam que parou de ter gameplay. A gente começou a fazer gameplay do primeiro, porque qual que é a ideia que eu tive, Nicole? Vamos fazer o gameplay dos jogos de Cavaleiros, mas vamos começar do primeiro. A gente vai indo, né, cronologicamente. Só que o primeiro jogo é o de NES. E, cara, eu sou horrível pra jogar jogo. E os jogos de antigamente, eles eram muito mais difíceis. E aí eu não consigo passar nem fodendo e eu desisti. Fiquei tão puto com aquela merda. Tentei um gameplay que eu gravei e não publiquei porque eu fiquei puto. Então eu vou pular esse jogo nojento pra NES. E eu acho que eu já vou direto pro Saint Seiya Paradise, que eu acho mais legal. E aí a gente vai fazendo os gameplays. Então a gente não fez ainda podcast, Change. Talvez a gente faça até, mas gameplay com certeza tá no plano. Vou botar Danda pra jogar esse jogo ruim. Sacanagem. Cadê você, Nicole?
Tô aqui, tava falando com a minha sobrinha.
Ah, tá que susto, achei que eu tava falando sozinho. Então vamos voltar aqui pro episódio 29. O Bob Brown continua, ele continua aqui, ó, segunda parte. Espera aí que só vai passar a música aqui. Deixa eu clicar aqui, bom, agora foi. Saori desmaiou com um susto que os corvos deram nela, coitada. E essa é uma loucura, né? Por que ela desmaiou ali? A gente não sabe, né? Um ataque de corvo, né?
Não faz nenhum sentido.
Nossa, bem que uma nuvem de corvos, eu não sei, um coletivo de corvo. Uma revoada, né? Sei lá. Deve ser algo...
Ai, mas mesmo assim...
Não tem aquele filme
famoso lá? A pessoa se assustaria tanto pra desmaiar por causa disso?
Cara.
Considerando que ela é poderosa, né? Sei lá.
Ah, não é poderosa ali, né? Ou ela é já um pouquinho, vai. É, ela já é, sim. Daria pra dar afastadinha nos corvos, já daria pra dar um... Chegar pra lá, né? É, não sei, gente, porque ela desmaiou porque o roteiro quis. E não tem nenhuma desculpa pra isso acontecer. Desculpa, perdão aí, time.
Perdão aí.
Ele achou estranho que o C botou na armadura, a calça dele continua azul, mas depois que bota o capacete, ela fica vermelha. Pô, mas isso desde a abertura, né, Bob? Tá dormindo no ponto aí. Eu acho... Eu queria que continuasse com a mesma roupa também, mas dos males não é assim tão pior assim. Porque ele disse que essa animação de cavaleiro vestindo armadura é uma coisa que foi abandonada com o passar das sagas. E nunca entendi por que abandonaram, afinal é muito bonito o show-off. Eu também acho. Eu acho inclusive que tem muito mais do C do que dos outros. Porra, é sempre o C vestindo armadura, cara. Porra, mostra o Shiryu. Ah, mostra
exato,
o
show, né? Exato. Sei, porque véio. Todo mundo tem aquele sonho, né? Ai, já pensou se fosse eu vestindo a armadura? Eu também queria me aparecer, né?
Exatamente, né, cara? Mas enfim. No Soul of Gold, por exemplo, perderam a chance de mostrar a animação dos Cavaleiros de Ouro vestindo as suas. Teve um pouquinho, vai. Eu lembro do Máscara da Morte, do Aldebaran fazendo isso. E só.
Mas é bem leve também.
É bem de leve. Uhum. Leve. Mas infelizmente. Esses Cavaleiros da Constelação de Wolverine são os Unites, que são os Minions do Jamia, né, cara? Que engraçado. Uhum. Que nem dá tempo deles ativarem as garras. Ai, caraca. O Senhor usa o golpe centrífuga de Pegasus, né? Pra fazer as penas sumirem dele. E ele comenta que essa coisa do episódio acabar com uma imagem estática cartunesca ele achava legal. E foi abandonada também. Eu não lembro de ser abandonada, mas eu lembro que no Ômega. Não, no Ômega também tinha uns episódios que acabavam assim. Eu acho bonito também essas imagens estilizadas assim e tal.
Uhum.
Eu lembro de Asgard.
É, eu gosto, por exemplo, quando eles fazem isso. Quando tem aquelas cenas, tipo, do Shiryu lutando, que daí aparece o dragãozão, assim, nossa, que é muito maneiro.
Olha aí. É, rapaz! E ele completa dizendo que nessas primeiras mini-sagas tem muito detalhe legal que foi deixado de lado nas sagas seguintes. E eu gostaria de saber os porquês. O Alan bem que podia pegar o celular e mandar uma mensagem pra filha do Kurumada perguntando.
É verdade.
Nada, cara. É, assuntos de anime, ele fala direto com o Koyama, que é amigo dele e tal.
É exato!
O Kurumada só apita no mangá, rapaz. Ai, cacete. Mas é. É, as coisas civis, né, Nicole? Depois do santuário não tem mais muita coisa civil.
Não, o que é uma pena, porque eu gostaria muito de ver essas coisas mais civis, assim. Eu acho que isso... Já que os caras já não têm histórico, pelo menos tu dá um pouco mais de personalidade pra eles quando tu vê eles em outro contexto, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, o Yoga lá no meio das criancinhas do orfanato,
sim,
parando o carro para as crianças não serem atropeladas, aquilo é genial, sabe?
Muito legal, né?
É lindo, uhum, sabe? E tu vê a conexão, por exemplo, do Seiya com as próprias crianças, as crianças idolatram ele.
É, exato.
Isso é tão bonitinho, sabe? Uhum. É muito legal. Eu gostaria de ver mais dessas coisas, mas infelizmente, né? Eu acho que isso também vai...
Uhum.
Conforme vai aumentando a intensidade, a profundidade...
Certo.
Dos episódios, eu acho que vai cabendo cada vez menos espaço, vai sobrando menos espaço pra essas coisas.
Infelizmente,
sabe?
Né?
Infelizmente, porque, claro, mesmo que o cara esteja num momento super tenso, ele ainda é uma pessoa normal que tem que viver a sua vida, então...
Uhum.
Sei lá.
E aquela coisa, né? O que parece é que a série, conforme ela vai avançando, os cavaleiros eles vão perder muito o contato humano deles e ficando mais próximos do divino, na verdade, né? E o divino, ele é muito... Pelo menos em Saint Seiya, o divino é completamente alheio ao mundo mudando, não tem nada assim. Então parece que é gradualmente você vê os cavaleiros deixando o civil pra coisa mais divina. Que eu acho uma pena, porque eu acho que o legal de cavaleiros é justamente que eles ainda são seres humanos, ainda são pessoas com reações e tal. Então daria pra fazer uma saga de Asgard, inclusive, com o Seiya e seus amigos, nos moldes como foi Soul of Gold, sabe? Eles têm um período ali numa vilarejo, sabe? Eles se hospedam.
Tentando se situar, entender como é que as pessoas funcionam.
Exato. E na hora do pau, aí tudo bem, era pro pau, entendeu? Na hora que a Saori decide se coisar, mas o começo podia ser algo mais civil em Asgard, né? Como foi Soul of Gold, seria muito legal ter isso. Mas, infelizmente, não foi assim dessa vez, gente.
Não deu.
Mika, abre aí o próximo post que eu vou ler aqui o chat pra nós.
Vamos.
O Rodrigo Lourenço perguntou, qual que é o episódio que aparece Stan Lee? Ele aparece logo no episódio que o Ikki e o Yoga estão indo pra... Então, é isso? Será? Não, é o que o Seiya e a galera tá indo pra aquela ilha onde tem o Algo de Perseu. É esse episódio que tem o cara que parece Stan Lee. O Rafael Nicasio disse que deveriam fazer um game de Saint Seiya estilo Dragon Ball Xenoverse. É que você cria o seu próprio char, fazendo modo história e tals. Eu gosto do Dragon Ball Xenoverse, é bem legal mesmo. Acho que ia ser da hora mesmo se tivesse um Saint Seiya nesse estilo também. Eu sei que tem um Saint Seiya online, mas é online, né, gente? Online é esquisito.
Sim.
O Michael disse que o Shiryu deixou o Mazei traumatizado no jogo. E deixou
nossa,
o Nemo tomar no cu, velho. 1 milhão de anos pra vencer aquele cuzão, velho.
Você não, é louco, e não pai. Tem jeito de entender o que tu precisa fazer no jogo. Isso que é o pior, na real.
É, cara, é difícil.
Além de ter perdido 1 milhão de vezes pro Shiryu, lógico. Nossa,
Eu vou. Claro, eu, né? Não sei o que eu faço com esse jogo. Eu queria dar esse conteúdo pra vocês, gente. Mas é mais forte que eu, assim, sabe? Ou, na verdade, ele é mais forte que eu mesmo, né? Porque eu não consigo vencer nem a pau. É, e o Orphan's Tale até disse
tem que trocar o jogador, porque
é,
parece
isso que,
é
que eu falei.
Que não tá sabendo
mas eu
o
acho
bagulho,
também,
né?
Eu acho também. Vou botar a Danda, que a Danda manja dos Paranauê, gente.
Exato.
É. O Orphan's Tale disse que esse jogo de NES, inclusive, teve um remake feito alguns anos mais tarde, que saiu pro Super NES. É verdade, teve mesmo. E, só que eu queria jogar todas as versões, né? Pra dar um conteúdo completo pra vocês. Aí me fodi. Ai, cacete. O Renato disse que pode ter sido algum veneno que os corvos soltaram no bater das asas. Caso contrário, nada explica esse desmaio. Olha, corvo não é venenoso, né?
É, a princípio não, né? A menos que o cara tenha feito não, uma coisa esquisita neles.
Não é só assim, sei lá eu, né? O Salles diz que a cena deles vestindo armaduras V3 depois que o Xion restaura elas com sangue de Atena é muito linda em Rádio Santuário. Tudo é lindo em Rádio Santuário, gente. Vamos partir desse pressuposto.
É verdade, é verdade.
Ai, caceta. O Orphan diz que tem imagens das cunhadas e ele também diz que ao invés de Asgard a gente podia ter uma parte mais humana que seria um prelúdio de Poseidon. Isso seria legal também, né, Nicole? Ter uma parte
também
civil, porque Poseidon varre a Terra, mata muita gente. Seria legal a gente ter um contato mais civil pra sentir mais, né, essas mortes.
Exato, ver os efeitos que o cara causou no mundo e por que eles têm que lutar, né? Tudo bem, o conceito é bonito, mas seria muito mais legal se a gente visse efetivamente,
correto,
né? O estrago que o cara fez e tal.
Sim.
E talvez assim, já pensou? Pá, o cara fez os bagulho lá e destruiu o orfanato das criancinhas lá que gostavam do Seiya. Pô, é, ele ia ficar puto.
Puta que pariu, ia ser muito. Olha, tá vendo? Bota a Nicole pra escrever, gente. Vocês estão tudo loucos. Dá um motivo, exato. Porra,
entendeu?
É foda.
Não que o cara já não fosse combater.
Exato.
Entendeu? É claro que ele ia, mas talvez com mais vontade a gente ficaria mais.
Nossa, imagina
também,
uma cena, Nicole.
Então, entendeu?
Uma onda assim invadindo o orfanato, velho. Você tá louco, mano. Eu ia
Nossa
botar armadura e ia direto pular no mar.
Não é? Vamos lá derrubar esses pilares de uma vez,
é,
esses caras tão loucos, pô.
Faltou essa cena aí mesmo. Mandou bem. Vamos aí, Nicole, pro episódio 29, mas no YouTube.
O 29 mais no YouTube?
Não tem muita coisa, mas a gente passa.
Não
aí,
tem.
Não
é, tem. O Sensei Avidos, nosso amigo aí que tá, né, acompanhando, botou assim, e que é foda. Coraçãozinho.
Ele
Eu também acho.
Ele ficou agora foda, vai. Vamos esquecer que ele tava castrado.
É, ele tava meio baqueado,
né? Tava chateadinho.
É, tava reflexivo porque ele tinha feito umas paradas nada a ver. Daí agora ele engrenou.
Exato, tava de ressaca, né?
A Patrícia Carvalho escreveu o seguinte: o Ikki não se junta a ninguém. Realmente, ele é o lobo solitário, né?
Depois desse curta temporada, né? Depois que eles tomaram aquele drinkzinho lá de suquinho. Ele ficou um tempinho junto, mas agora que ele disse que não fica mais, realmente nunca mais ele vai ficar, cara. É doideira.
É, não, ele é bem lobo solitário mesmo.
É.
E a Lari, a Lari 11...
É a Lari.
É a Lari. Comentou, né, o pedaço da musiquinha que rolou nesse episódio, que foi: no seu coração guarda uma paixão por Seiya. Coração. Aí ela botou, enfim... E que sempre com palavras reconfortantes sobre o fato de Shiryu não voltar a enxergar. Pois é, né, gente? É o bonde da realidade, né?
O bonde
pessoal
da realidade.
Vem carregando tudo.
Exato, cara. E lá no Voltando Direto aqui no... A gente também faz aniversário, gente, na nossa comunidade. E nesse período, quem fez aniversário? O grande Marquinho de Esqueleto.
Lindo. Maravilhoso. Personagem super necessário pra série.
E o Arquimedes comentou,
inclusive, né, falou isso, né?
Exato.
Personagem mais forte da série.
Esse é, sim, viu? Vai nessa.
Não é?
Ai, que inútil. Ah, muito bom. E vamos agora. Agora sim a gente vai pro episódio G, Nicole. Os comentários do episódio G. Mete bronca, que você é a nossa anfitriã do episódio G.
É, então.
É.
Vamos ler aqui, que tem bastante coisa, né?
Esse tem, mas
episódio G. Tem uns comentários aí que o pessoal tá falando de mim, né?
Não precisa, pra pular.
Não precisa. uns outros comentários que o pessoal tá falando assim que não esperava, etc. Aí o Bob Brown falou uma coisa legal que eu vou ler aqui, ó.
Vai.
Só vocês mesmo pra conseguir que eu encare essa obra a qual o traço não... A qual o traço me dá certa aflição. Mas vamos lá, tomara que meu preconceito com essa obra caia por terra ou não. Eu espero que tenha gostado, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Pra conquistar o coração das pessoas. Tô tentando.
E eu acho que a função do podcast é essa. A gente tentar... tentar driblar essas previsões que a gente já tem da obra. Que eu vou ter esse grande desafio, por exemplo, com o Lost Canvas, por exemplo. E a ideia é tentar trazer de uma maneira razoável, sem essa coisa de haterismo que tem muito no fandom que a gente sabe, que é pra gente aproveitar a obra de Cavaleiros por completa, né? E no final das contas a ideia é se divertir mesmo. E o episódio G, eu tinha o preconceito por causa do traço, mas a história, cara, me ganhou no primeiro volume, então estou entregue já.
E nem é o primeiro volume completo, né? A gente só leu os dois primeiros, primeiros capítulos.
Real. Certo.
Então vamos ver se isso se mantém, né? Inclusive pra mim, porque eu até comentei nesse podcast, eu só li até o volume 4, que foi... Eu só consegui comprar os 4 primeiros na época. Então foi os que eu li. Depois disso eu não sei mais o que acontece na história. Então eu vou ter surpresas também, né? Eu recentemente consegui terminar mais ou menos a coleção, porque ainda falta 19.
Olha aí.
Mas eu esperei pra gente ler no podcast. Eu não mexi neles depois que eu comprei. Assim, eles estão aqui na minha estante, bonitinhos. Mas eu não peguei pra ler. Eu comecei a ler junto com o pessoal aqui. Então... Vamos ver o que vai acontecer nesse meio tempo. Que mais?
O Felipe Gomes aqui falou que tá ouvindo agora que ele gosta pra caramba do episódio G. Ele só leu também que nem você, Nicole. São os primeiros 6 ou 7 volumes. Tem que ler mais. Mas ele acha que o episódio G leva a série para um rumo bem bacana e muito diferente de tudo que foi visto. E pelos primeiros 2 capítulos que eu li, é verdade. E foi, inclusive, o que me deixou muito empolgado. Porque a narrativa é bem diferente do Cavaleiros, assim. O que eu achei muito bacana, inclusive. Então, tô ansioso pra ler o resto aí mesmo.
É aquilo que eu falei, né? Não só o traço muda, mas a perspectiva do autor muda.
Real.
Né? Tanto que foi uma coisa que a gente comentou no começo, o que é, entre aspas, canônico, que a gente vai chegar lá em algum momento. Mas o que é canônico é feito de forma canônica. Mas o que não é, o cara faz conforme a ideia dele. Sim, então, por exemplo, não existe um cânone pra entender como, sei lá, o Ioria é. Entendeu? Porque é um personagem ficcional, ele não existe na história alguém que tenha falado que o Ioria é assim ou assado. Entendeu? Então, o cara interpreta o personagem da maneira que ele quiser. Por isso que ele é diferente dos outros mangás. E, obviamente, que a perspectiva de narrativa, e claro, o cara inventa a história que ele quiser. Mas nesse ponto do traço e tal, é óbvio, como eu falei no podcast mesmo, é claro que dá uma impressão ruim, porque a quantidade de detalhes que tem é muito grande. Então é difícil até entender o que está acontecendo em algumas cenas. Em contrapartida, a pessoa tem que levar isso em consideração. A pessoa ganhou de bandeja um material para trabalhar em cima. Então, eu acho muito mais louvável o cara fazer uma coisa completamente diferente do que ir só totalmente para essa coisa segura que é fazer igualzinho que o mestre mandou. Entendeu? Não que seja um desrespeito à obra, pelo contrário, ele tá respeitando o que foi abordado anteriormente. Em nenhum momento esses spin-offs eles deslegitimam o que foi feito antes. Eles só vão acrescentando informações. Por isso que fica tão confuso, porque tu vê uma coisa, mas não era tal coisa? Sim, ele tá acrescentando um negócio àquela explicação que deu antes. Ao invés dele... aquilo ali não valia, agora o que vale é esse aqui.
Exatamente.
Entendeu? Então, claro, depois que a pessoa passa esse primeiro choque da imagem, aí, né, a gente tem uma certa brecha pra argumentativa.
É, abram assim, suas mentes, é importante, é bacana, e vai valer a pena, né?
É, e é aquela coisa, a pessoa não precisa gostar da obra pra querer refletir sobre a obra e ver que ela tem pontos positivos e negativos como qualquer outra. Eu não preciso gostar da obra pra fazer isso, né?
Sim, sim.
Então, acho que, obviamente, que escuta quem quiser, né? A gente não vai obrigar. Mas eu acho importante que as pessoas que não gostam comentem com a gente também.
Uhum.
E apontem essas coisas. Ah, eu não gosto por isso, porque aborda tal coisa.
Exato.
Porque às vezes a gente fica muito limitado também à nossa própria visão das coisas.
Uhum.
Então, o espaço do podcast ele serve justamente pra isso, porque a gente troca ideia.
Exatamente. E de maneira civilizada, né, gente? Isso que é importante.
Exato. É.
Ah, garoto. O Matheus Schneider disse que sempre aguardou esse momento, feliz de começar a abordar o meu mangá favorito da franquia. A Elaine diz que a Nicole é rainha, que é a melhor pessoa pra explicar esse episódio G. Ô, louco.
É uma querida, né?
O Fabrício Eduardo diz que nós somos os melhores e continuemos com um excelente trabalho. Eu tô quebrando minha política de ler elogios sem querer.
É.
Vou então pular. Vamos ver aqui. O Fabrício Eduardo disse que o episódio G é impossível de se ler por scan. Aí eu vou trazer aqui o que, que é impossível. Impossível é algo tudo preto que você realmente não vai conseguir ler nada. É, talvez seja difícil, né? Complicado. Impossível não é, Fabrício. Mas difícil talvez seja. Mas eu acho até que por scan é até mais fácil do que se o papel que você tiver impresso for de uma qualidade ruim. Porque o scan, cara, pelo que eu tô vendo aqui, é, ele tá até boa, pô. Não tá tão ruim não, senão. Mas enfim.
É, eu acho que a dificuldade tá justamente no traço.
É, sim,
eu não
exato.
Sei se é o scan ou o papel. Porque eu acho que as pessoas que compraram o mangá também tiveram essa dificuldade. E realmente é difícil. Tem cenas, principalmente as cenas de luta, não dá pra entender o que tá acontecendo. Não dá.
Rola.
O que dá pra entender é que tá tudo sendo destruído na volta e o quanto o poder desses cavaleiros interfere
sim.
nas coisas ao redor. Porque tem... É uma coisa que eu não gosto, por exemplo, que eu até comentei nesse podcast também. Por exemplo, em Soul of Gold, os caras brigam e o mundo não se molda àquela energia que tá rolando ali. A gente vê os caras falando que o soco deles quebra não sei o quê, o pé rasga o chão, o soco rasga as estrelas, eu vi a puta que pariu. E aí, quando os caras estão brigando, nada se quebra ao redor deles.
Uhum.
Como que não, sabe? Se o cara tem um poder estrondoso, é natural que as coisas se rachem ao poder deles, entendeu? Não só o inimigo, mas as coisas ao redor. E o episódio G traz muito isso. As coisas se quebram constantemente. Tá tudo sempre em ruínas, destruído na volta deles. Porque eles são muito poderosos. E é essa a ideia que eles querem passar. Né? Então acho que isso traz uma dificuldade de leitura mesmo. E tem aquele outro detalhe, que às vezes a scan... Sei lá, não tá muito bem traduzido.
Exato.
Qualquer coisa, daí... Sei lá, eu...
Pois é, pois é. É. O Pedro Henrique comentou que até que enfim, apesar do host continuar ignorando os spin-offs, temos a Nicole pra pôr ordem na casa. Não é verdade que eu ignoro os spin-offs. Eu vejo todos os spin-offs. Eu só não vi Lost Canvas. É o único spin-off que eu não li, na verdade. É o único.
É.
E episódio G, claro. Mas de ver, eu vi todos. Inclusive Lost Canvas. Mas...
É.
E vou ver também, fazer o quê? Tá no contrato.
Mas tá certo, tem que me obedecer mesmo.
Exato. Aí. Então lê aí, Bob Brown.
O Bob falou o seguinte. Eu que sempre virei a cara pro episódio G por conta do traço, senti hoje, ouvindo o podcast, o quanto fui tolo.
Olha aí.
Temos um Miro comentando aqui, né? O cara que voltou atrás. Né? Palmas pra ele.
Aí...
O quanto fui tolo em criar uma barreira por conta de um ponto que não me agradou.
Sim.
Fiquei empolgadíssimo com aqueles diálogos no final envolvendo a Iolia e John Black.
Sim.
Como diria o bom e velho Silvio Santos, foi bem bolado. Confesso que o Okada me fisgou nesse primeiro capítulo.
Sim.
Mas ei, a Nicole deu show nesse programa. Mais uma vez fez jus ao status de rainha. Obrigada. Afinal, além de ler de forma que transpareceu o sentimento, é impressionante a inteligência demonstrada nas análises
Nossa.
Dela. Nossa senhora, gente! Está de parabéns. Estou ansioso pelo próximo episódio G. Rest in peace, John Black.
Tadinho do John Black, né, cara?
Tadinho, cara. É difícil. É, não, eu fiquei sentida que o John Black morreu.
Vou pular esse comentário aqui. Vou aumentar o cachê de ninguém, não.
Vai aumentar o meu cachê sim, horas.
O Steph Rodrigues disse: ainda não li o episódio G, já dei umas olhadas em algumas coisas apenas e acho a arte do mangá impressionante. A arte não é somente para que se ache bonito, mas para causar sentimentos, sejam positivos ou negativos. O traço é apenas uma barreira. Quem passar dela pode se surpreender e realmente curtir a história. Concordo, é real.
Exato, exatamente.
É, e o Fabrício gostou muito da minha empolgação. E assim, ela foi real, porque eu nunca tinha lido o mangá e eu fui virando as páginas conforme a Nicole foi lendo. Então realmente pra mim foi muito interessante ter lido. Vamos ver se continua assim. E é isso, Nicole, deixa eu ver que sobrou alguma coisa. Deixa eu ver
no
chat.
Acho que
aqui.
Só no chat,
Vamos ver no chat. É, o Paulo perguntou, Nicole, qual a opinião de vocês de um dos projetos, se um dos projetos de CDZ for um filme que não tenha o Seiya como protagonista, Nicole?
Acho ótimo.
Uhum.
Já deu de Seiya.
Eu gosto, né?
Não, tô brincando. Eu gosto da ideia, mas tem que ser bem feita, né?
Real.
Porque, assim, eu tenho a impressão de que, por exemplo, alguns dos filmes de Seiya, não que não precisasse ter, mas parece que eles ficam martelando sempre na mesma coisa, porque daí o Seiya é protagonista, etc e tal. Então, se for pra fazer com outro personagem que seja protagonista, eu acho genial. Por exemplo, o Senti Achou é genial e o Seiya não é protagonista. Então, eu não vejo nenhum problema em que os projetos tenham outros protagonistas. O episódio G tem o Ayoria.
Não, vou jogar outra treta.
Solo Gold também.
E uma história dos 5 de bronzes em que o Seiya não é protagonista. Acho que dá?
Não teria problema também, não.
Um Shun protagonista.
Claro, tu tem que comentar porque que o cara não tá aparecendo. Porque até então ele foi protagonista.
Sim, sim.
Mas não veria problema se houvesse uma boa explicação pra isso. Não vejo problema. Por exemplo, eu vejo. O Shun até não vejo tanto, porque eu acho que ele é meio. Como é que eu vou dizer? Ele é meio escanteado ao longo do anime e do mangá. Mas eu vejo, por exemplo, facinho um Hyoga ou um Shiryu sendo protagonista.
Olha,
fácil.
Aí, verdade.
Fácil.
Pode crer. É, eu gosto também da ideia, cara. Eu acho que o Seiya já foi muito protagonista. Então, assim, pra você fazer um novo filme do Seiya, pra escrever o Seiya, eu acho que tem que ser uma coisa muito legal e muito bem feita. Por isso que eu tenho medo de que qualquer um dos projetos seja relacionado com o Seiya e seus amigos. Porque, pô, se for mais um Abel, mais... Porque eu gosto do Abel, mas já vi o Abel. Já mais um filme desse, que ele bota a armadura de Sagitário e salva Saori, porra, eu não vou gostar. Quer dizer, eu vou gostar, mas eu não, eu gostaria que fosse algo diferente, entendeu? Então sim, cara, ia botar todo o meu dinheiro se pudesse ser um personagem diferente, um protagonista diferente, uns prateados, um Jabu. Nossa, ia achar um barato do caralho se fosse o Jabu, tá ligado? Você sabe?
Inclusive, né?
Inclusive, já fiz até uma fanfic com isso, né?
Exato. Vamos animar isso daí.
Exato. Pode animar lá que eu dou de graça os direitos. Ai, caraca. O Orphan Stay disse... Perguntou, na verdade. Se o mangá original fosse redesenhado e só tivessem duas opções, Okada ou Kurumada, quem você escolheria, Nicole?
Okada.
É. Também escolheria o Okada. Porque o Kurumada já fez, então eu quero coisa nova. Então seria o Okada. Eu achei interessante. O reboot mangá pelo Okada. Se bem que ele tá muito louco, o Okada, eu ouvi dizer, hein?
É, agora o G Assassin tá meio doidão.
Eu não li,
mas
né?
Ainda mas, assim... É, eu não li também. Eu vejo, assim, o pessoal comentar algumas coisas e tal. Eu ainda quero parar pra ler direitinho e ver o que ele anda fazendo. Mas, assim, eu acho... É aquilo que eu falei. Eu ainda prefiro que o cara tente fazer alguma coisa diferente... do que fique batendo eternamente na mesma tecla. Pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa. Se sai bom ou não sai bom, aí é outra discussão.
Sim, sim.
Mas pelo menos ele tá tentando, tá usando a criatividade, tá, sabe? Uhum. É lógico que eu entendo, por exemplo, um Mashiori, Mashimaki, que usam essa solução um pouco mais segura mesmo, né? Uhum. De fazer os personagens mais ou menos parecidos e tal. Porque a gente sabe que é uma solução que dá certo, que funciona, que as pessoas gostam.
Uhum.
Mas ele foi muito corajoso em fazer isso. Com o Alan comentou isso nesse podcast do episódio G.
Uhum.
Porque ele que abriu o caminho pra esse monte de spin-off que saiu depois.
Uhum.
E eu acho que foi justamente por causa disso que a Shiori e a Shimaki começaram a fazer as coisas mais parecidas com o que a gente já conhecia. É. Porque foi batido tanto na cara do cara,
uhum,
por ele ter feito um negócio totalmente disruptivo, que, assim, elas de repente ficaram com medo, talvez nem fosse a intenção fazer naqueles moldes, entendeu?
Não, eu vou...
Mas aí, claro, as pessoas já vêm com 4, 5, 10 pedras na mão, então, lógico.
E aí eu vou fazer aqui, não é uma crítica, mas eu vou fazer uma reflexão aqui, por exemplo, a Lost Canvas, que foi o mangá que veio depois do G, por exemplo. Olha o quanto que o G apanhou, né? Porque, nossa, mudou, uhum, não sei o que lá, teve abaixo assinado e tal. Será que também esse tipo de reação negativa que eles já viram o fandom japonês ter, será que não foi um dos motivos do editor da Shiori chegar e falar assim, ó, talvez os dourados não precisa mexer muito, né? Uhum. Vamos no seguro. Aí que o povo fica doido.
Entendeu? Então, é possível.
É, então, é complicado, cara, essa coisa. E é isso que você e o Alan falou, o Okada apanhou pelos outros, assim, tá ligado?
Exato, né? E meio que apanhou de graça, porque daí o pessoal começou a fazer a mesma coisa de novo, só ele continuou na própria linha de raciocínio,
exatamente,
entendeu? Porque daí, claro, ele já tinha feito, apanhou mesmo, agora eu vou fazer a loucurada que eu quiser, porque quem me acompanhar,
quem
vai
gostou,
me acompanhar,
né?
Porque é meu leitor fiel.
Sim, sim.
Então, né, agora, eu gostaria de ver, assim... eu tenho uma curiosidade de ver os bronze desenhados por ele.
Sim, sim. Acho que já tem, né,
como
em algum
é que...
momento e tal,
eu acho que até
também.
Tem, assim, algumas cenas e tal. Mas tem o um negócio da perspectiva da narrativa também.
Isso,
né?
Exatamente.
Ver o que ele escreveria, como ele faria as coisas. Acho que seria bem interessante.
Não, cara, pela escrita dele nesses dois primeiros capítulos, eu acho que eu falei isso no podcast. Eu não lembro as coisas que eu falo no podcast, mas enfim. Eu acho que é o melhor escritor de Saint Seiya. E olha que eu gosto muito da Shimaki. A Shimaki faz cenas belíssimas. Mas o Okada, ele trouxe pra um nível muito interessante, cara. Que eu não tinha lido nem do Kurumada. Tudo bem, eu não li a Shiori.
Uhum.
Acho que eu li um capítulo
não, mas
da Shiori.
A Shiori, ela tá mais... Ela tá mais ou menos no mesmo nível de narrativa da Shimaki.
Entendi.
Eu acho que a Shimaki ainda traz um pouquinho mais de coisas novas, assim.
Uhum.
De perspectivas novas e tal. Mas eu gosto muito da Shiori também, eu adoro Lost Canvas, eu acho muito bonito. Eu acho que o trabalho dela com os Cavaleiros de Ouro é muito bom, porque ela aproveita efetivamente os Cavaleiros de Ouro, ela dá um histórico muito foda pra cada um deles. Então, assim, fica muito bom, mas ainda é dentro daquelas coisas seguras que eu falei. O Okada arriscou bastante quando ele fez o episódio G. E eu acho isso muito louvável, levando em consideração esse fandom, que tudo que o cara pretende fazer é um drama, é uma problematização e tal.
Uhum.
Então, assim, eu acho muito... assim, ele teve muita força de vontade de ir até o final, sabe? Achei muito, muito legal isso.
Exato. Boa! O Salles comentou aqui que o Okada me escreve é o novo Shimaki que me desenha.
Exato. Exatamente.
Ai, meu Deus do céu.
Escreve a minha vida.
Ou não, né? Que é meio trágico demais também. Peraí.
É, ou não, né? Mas a vida é trágica, né?
Olha
de
aí.
Modo geral.
Olha aí o bonde da realidade.
Exato.
Rolou uma discussão aqui sobre o traço ser muito sujo. É, tem muito detalhe. E essa coisa que você falou do episódio G, né? É muito detalhe mesmo. Seria legal ver o episódio G naquele... No tamanho jornal, sabe? Um A2, assim, você poder ver grandão, pá, assim, numa
E
roupa.
Ainda assim ia ser difícil. Ainda assim ia ser difícil.
Mas, assim, se o formatinho
porque
for
só,
muito pequeno...
só aumentaria a escala, mas...
É.
Oi?
É que, assim, aumenta a escala, mas você consegue ficar maior as coisas, pelo menos, sabe?
Ah,
se for um mangazinho,
sim, é assim,
formatinho, aí você tá fodido.
Sim, sim, não. E eu tenho a impressão de que se tu conseguir olhar de longe, tu entende melhor o que tá acontecendo. se tu olha muito de perto, assim, muito próximo do rosto, é mais difícil entender ali o que tá, sim, rolando.
O L. Hacks disse que o Kurumada deveria delegar a saga Zeus, a história para o Okada e desenho para Ashimaki Kuori. O problema do Okada é isso. Os dois primeiros capítulos que a gente leu e a fase clássica do episódio G parece que é muito boa. Mas parece que ele pirou no Assassin. A gente não sabe que tipo de Okada ele existe. Eu queria muito ler aquele Golden Age, que é o romance que ele fez, contra as threats, etc. Pra ver como é que tá as ideias dele. Parece que tá legal. Parece que o Assassin ele é só realmente um experimento muito louco dele. Tanto que o Golden Age não parece ter essas loucuras assim. Então, talvez seja uma boa. Não sei, não me oporia.
E como foi um trabalho em conjunto, a gente vê vários traços, né, apresentados no mesmo lugar, assim. E eu acho isso muito interessante, porque aí a gente tira essa ideia de que o fulano tem que ter aquelas características e não as outras que tu tá colocando.
Sim.
Por exemplo, tu tá estudando história da arte.
Certo.
E tu vê um personagem com as características X.
Aham.
E tu tem a impressão de que tu já viu aquilo em algum lugar.
Sim.
Se tu for procurar, tu vai ver mais personagens com aquelas mesmas características. Isso é um sintoma. É um sintoma de que aquele personagem em particular se fez um cânone pra ele.
Uhum.
É tipo isso.
Sim, entendeu? Sim, claro.
Ele tem as características X, então ele sempre vai ser representado com aquelas características ou com outras características nas quais tu consiga perceber que é aquela figura. Por exemplo, o Dioniso, o deus, né?
Certo.
Ele é um cara jovem, bonito, né, com porte atlético. Geralmente ele não é apresentado com barba, ou seja, é um homem jovem sem barba.
Certo.
Ele tem uma roupa, uma vestimenta com pele de leopardo.
Olha o estilo.
Ele anda com um cetro que tem uma pinha na ponta. E normalmente ele anda acompanhado de duas outras figuras, que são o Sileno, certo, que é um senhor velhinho com barba e cabelos brancos, e de uma moça, que é a Ariadne, sua companheira. Toda vez que tu vê essa configuração, tu vai saber que é Dioniso, Sileno e Ariadne.
É Dioniso e seus amigos.
Exato, Dioniso e seus amigos. Então, assim, é sempre a mesma coisa. Porque isso já foi definido no próprio mito do cara. Então, houve uma transposição entre o que foi escrito, o que foi pensado lá no mito, e que foi passado oralmente, de geração em geração, e que foi transportado para vasos, e aí depois para quadros, e aí para murais, e aí para mosaicos, entendeu? Então tu tem uma longa história de representação da mesma figura. Isso é muito diferente de tu fazer um mangá e idealizar o cara daquele jeito, e depois tu dar o teu trabalho para outra pessoa e dizer assim, ó, pensa nisso aí e faz.
Uhum.
Entendeu? Não quer dizer que tu tenha que fazer com o mesmo traço. Mas as características são iguais. O traço muda. Porque, claro, o artista é diferente.
Uhum.
Então, se eu pegar o Dioniso feito pelo um cara, sei lá, do século XVI, obviamente ele é um Dioniso diferente do cara que está pintado no vaso do século V a.C.
Uhum.
É óbvio. Uhum. São artistas diferentes. Mas as características são iguais. Entendeu? Tu consegue identificar quem é a pessoa.
Com certeza.
Só que o traço não precisa ser o mesmo, porque são artistas diferentes.
É isso aí. Eu acho que isso vale, é muito válido, inclusive, né? Mas, enfim.
Só um pouquinho aí, gente.
Diga. O que foi? O que aconteceu, gente? Bom, eu acho que a Nicole teve que se ausentar rapidão. O JCG Arts perguntou se a gente acha que o estúdio Araki Pro pode participar do novo anime de Saint Ashou, porque o senhor Kozo Morishita diz que havia uma possibilidade. Sim, querer a gente sempre quer, poder também acho que pode. Tanto que em Soul of Gold, a Araki Pro mandou a proposta deles pra trabalhar e a Toei não quis. Quem sabe nesse, que vai ser menos subsidiada, menos subproduzida, como disse um outro aí, um animador. Porque Soul of Gold foi muitos estúdios, teve muito subestúdio também. E pelo que nós entendemos, a gente achou que vai ser algo mais focado da Toei. E pode ser que a Toei feche com a Araki Pro, como pode ser que feche com outro estúdio também. Depende lá dos trâmites deles lá. Mas a Araki Pro não esteve descartada em Soul of Gold, aposto que não estará em Saint Ashou. Mas eu prefiro, como a Nicole sempre manda, botar expectativas lá embaixo.
É.
E não esperar.
Eu não,
mesmo, né?
Eu inclusive não acompanho muito as notícias, porque eu fico com medo dessa hype toda aí que o pessoal faz. Então eu fico, né, esperando pra levantar a muralha anti-hype. Na hora que o negócio vier, eu já tô...
Exatamente. É, o L-Hack, vamos finalizando aqui, pessoal, os últimos comentários. O L-Hack diz que o nome da série é Saint Seiya. Ele é o matador de deuses. Acho difícil ele não ser protagonista. Mesmo em Next Dimension, ele não é protagonista, mas a trama se desenvolve ao redor dele. Sim, mas eu acho que dá pra você fazer protagonismo com outros personagens, né?
Não, sim.
Quando ele estiver na história, aí é difícil ele não ser protagonista mesmo.
Uhum, sim.
Mas se não estiver na história, dá pra usar outra cara, entendeu? Então, não sei não.
Sim, é que é o caso de todos esses outros trabalhos, que são exato. Spin-offs, né? O episódio G, o Saint Ashou, todos eles, até, o Sei até eventualmente aparece, né? Com uma participaçãozinha, digamos assim. Mas a trama não tem nada a ver com ele, assim. Sim. Não,
não depende não, dele não, também.
Ele não é o protagonista, porque trata de outra época. Ou no caso de Saint Ashou, até trata da mesma época em que ele, né, tá ali se desenvolvendo como cavaleiro. Mas não interfere, digamos assim, na vida dele efetivamente, ou no que ele tá fazendo, enfim.
Sim. E pra finalizar o último comentário aqui, gente... O Orphan Stay disse que o Okada arriscou porque a trama do episódio G é mais viagem e difícil de encaixar no canon. Quase uma liberdade artística mesmo, isso é legal. Ao contrário do Lost Canvas, mas ambos são bons à própria maneira. Só essa definição de canon é que a gente, aqui no podcast, a gente, ela é complicada. A gente vai fazer um podcast sobre o canon de Saint Seiya um dia, mas a ideia é tentar se desvencilhar um pouco mais disso, porque a obra cresce. É, se você percebe outros pontos, né? Ao invés de segurar no cano e aí escorregar que o cano tá molhado. Que merda de parar.
É, assim, a gente tem essa questão com o cano, mas também não é só isso, assim. É que o protagonista não é ele. Então, também não teria muito porquê. É claro que ele se arriscou porque ele é doido, né? Sim. Sei lá, o que deu na mente dele.
É, porque realmente é muito louco, né, cara? É o primeiro mangá, assim, derivado de Saint Seiya. Antes só tinha mangá do Kurumada e desenho. Aí o cara vai fazer um novo. Aí ele faz completamente, vai pro outro oposto de traço, de narrativa. Então é muito corajoso mesmo. É por isso que eu aplaudo.
É, sim, matou no peito e aguentou até o final, assim. Por mais que tenha tido percalços, né? A gente sabe que teve grandes lapsos de tempo, né? Que não teve publicação. Ele, inclusive, teve problemas de saúde e tal. Mas, assim, terminou a parada, sabe? E eu acho isso muito louvável. Muito mesmo. Claro que, é como eu falei, eu gosto do mangá, mas mesmo que eu não gostasse, ainda assim, eu acharia louvável, porque eu não aguentaria a pressão, provavelmente, entendeu? De ver todo mundo, tipo, odiando loucamente o teu trabalho.
Exato.
Sabe? Ele meio que tacou o foda-se e pronto, tipo, eu tenho o aval do cara, eu vou fazer o que eu quiser. E muito corajoso também da parte do Kurumada de permitir e tal, e não interferir na obra. De modo a, tipo, não, agora vai mudar tudo porque eu não gostei.
Exatamente. Deixou ele fazer, né?
Uhum, exato, exato.
Boa. Nicole, é isso. Chegamos ao final dos nossos comentários. Foi muito bom estar contigo, Nicole.
Foi muito bom, gente. Mandem
também
mais comentários.
Exato. Que a gente vai ler. A gente vai tentar fazer toda semana pra não acumular. Ó, deu uma semana, só deu 1h20. Imagina se acumula duas. Aí que fode, não é mesmo?
É, mas... verdade.
Mas é isso aí, galera. Queria agradecer quem participou aí, quem apareceu pra ver ao vivo. E aí, logo mais, daqui a pouco vai estar já no feed pra vocês poderem escutar. Nicole, boa noite.
Boa noite, gente.
E prometo que não vou deixar vocês aí com a gente cantando. Vou botar outra musiquinha pro final.
Ah. Pô, a musiquinha é o melhor, cara.
Falou, senhores.
Então tá, gente. Boa noite. Até logo. Música.